Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Estamos aqui para esclarecimentos, né? Para contar um pouquinho do que nós temos vivido nos últimos dias em Itambaracá.
Bom, prefeita, a situação começa por um fato que andou ocorrendo, e a gente até trouxe aqui o Gabriel quando surgiu o fato aqui da situação do hospital lá. E a gente sabe que as cidades pequenas hoje estão com uma dificuldade grande no sentido de poder comandar os seus hospitais e trazer saúde para a população. Como é que está aquela situação? Teve uma reunião na Câmara, muita discussão, muito para lá, para cá, fala, diz que diz. Como é que está essa situação na realidade hoje?
Depois da entrevista com o Gabriel, que ele esteve aqui na rádio, começou um diz-que-diz, que um fomentão, o pessoal acabou deturpando um pouco o que está acontecendo, né? Assim, o Gabriel fez uma proposta para a gente. A primeira proposta foi feita em janeiro, né? Eu achei que não era um horário, estudar para poder o que a gente fazer com o hospital. E novamente a gente se encontrou e eu pedi para ele, eu falei, vamos lá, faça uma proposta, então se você acha que realmente a gente pode nascer uma parceria. E ele fez essa proposta. Como ele veio até a rádio, explicou isso, colocou isso no ar, muita gente já imaginou que o hospital de Itambaracá estava sendo fechado e tudo estava sendo transferido ou para Bandeirantes ou sobre a responsabilidade da Santa Casa, o que seria realmente a responsabilidade dela. Mas o comando do hospital era do Conselho Comunitário,
sim,
Dr. Ubirajara Condessa, né? Então, assim, nós fazemos o repasse, a gente tinha um convênio com o hospital, onde a prefeitura fazia um repasse mensal para lá. No ano, esse repasse ele era em torno de 1 milhão, no convênio, 1 milhão e 100, tá? E a gente foi, conforme a necessidade, foi passando isso, só que extrapolou, porque nós no convênio dizia 96.500 por mês. No primeiro mês que o mundo assumiu, eu já tive que passar 128 mil, porque não fecharia as contas do hospital.
Uhum.
O problema é o custo do hospital, que é muito alto, né? E isso acabou levando numa situação assim, vamos dizer assim, o desenrolar do novelo foi bem complicado, porque o dinheiro foi indo. Então, nós fizemos um repasse de 128 nos 3 primeiros meses, e depois fizemos um repasse de 190 mil nos próximos no outro trimestre, e finalizou em agosto com 253 mil. Na verdade, até agosto, com o aditivo e tudo, foi repassado 1.250.000. E isso acabou, né? O convênio se concretizou ali. Concretizou não o convênio, porque na verdade a prestação de serviço ela tem que durar até dia 31 de dezembro.
Sim.
Né? Só que o repasse feito foi total. Né? Nós tivemos, sim, em março, a 18ª Regional veio para fazer, na verdade, uma interdição do hospital, porque ele não tinha um médico 24 horas no local.
Sim.
Né? Então, a partir dali, foi colocado médico 24 horas. E, lógico, o custo aumentou, mas o custo não é só disso. O custo é total, que o custo do hospital mesmo, para manutenção, é muito, muito alto. Né? Então, o que aconteceu? Tinha que ter um conselho atuante, tinha que ter pessoas envolvidas, porque esse repasse foi feito, a prefeitura não tinha uma obrigação. O hospital, bem frisado aqui, ele não é municipal, tá? O hospital de Itambaracá não é municipal, ele é regido por um conselho, né? Como finalizou
e o repasse? E não é uma associação também, né?
Não.
Filantrópica.
É uma associação.
É uma associação?
É filantrópico, lógico. Uhum. Ela não visa fins lucrativos,
sim,
né? Mas como foi repassado todo o total, e a gente vinha se preocupando, porque a gente vendo que isso cada vez aumentando e não tinha condições, porque o que acontece? Quando você tem um número de atendimento, você tem fluxo alto, né? Ah, eu aumento o número de pessoas? Não, nós não temos fluxo alto de pessoas lá. É pequeno, o número de IHs que nós temos no hospital são 23 IHs e nós não utilizamos nem todos, quer dizer, o máximo que chega a utilizar é isso, né? E assim, bom, você coloca lá o hospital numa situação de, o repasse a gente fez, a condição de quem está dentro do hospital para cuidar do hospital, né? Ele tem que visualizar, porque um hospital filantrópico, ele não pode viver apenas do dinheiro que ele ganha de uma prefeitura. Uhum. Eu já fiz parte do conselho do hospital de 2000 a 2007, e eu vi o tanto que a diretora do hospital, a presidente do conselho, não a diretora na época, era a presidente do conselho, ela se desdobrava para fazer promoções, bingos, acho que até vocês anunciavam vários bingos que nós tínhamos lá. Então, assim, o repasse na época vinha em torno de menos de 50%. Eu hoje praticamente estava totalmente dependente dali. E não existe isso, né? Uma hora isso ia dar problema.
Quantos funcionários tem o hospital? Tem que, mais de 20, 30?
32 funcionários. Isso 32. Começa por aí, muitos funcionários, né? Na verdade, hoje nós estamos com 30, né? E já fazendo a programação, porque infelizmente, por mais que achem que não tem outra forma. Se, primeiro, para começar, não tem necessidade de ter tudo isso de funcionário. Visto o número de funcionários que tem Bandeirantes, acho que são 210 pelo número, pela proporção da Santa Casa, né, e o número de habitantes. Então, assim, pelo movimento, pela condição que ela estava, são muitos funcionários, né? E a gente realmente conseguiu visualizar isso, né? E o que acontece? Para que tenha uma redução de custo, vai ter que ter uma redução de pessoas, porque nós não temos necessidade. Aí o que nós estamos falando? Bom, até lá nós estamos falando assim, hoje, vamos partir de hoje, que eu deixo para a Regina falar isso. A Regina Fabres, minha secretária de administração, né, do município de Tambaracá, não minha, né? Ela é quem assumiu o hospital, está como interventora do hospital a partir da semana passada, não me lembro bem o dia, terça-feira, do dia 15 de setembro, né? Então, eu vou deixar para a Regina explicar isso. Mas o que vinha acontecendo era isso. Ele não tinha condição de se manter com aquilo que a gente repassava. E nós fechamos os últimos meses, ó, para você ter uma noção. Então, era assim, a gente fazia o repasse de 190 e não estava dando. E estava acumulando. No último mês que a gente finalizou daí com o aditivo e com o contrato, mas ele já estava fechando em quase 230 mil. Isso não é viável.
Agora, o prefeito, só para colocar uma coisa. Às vezes tem o Vicente Matheus, que era técnico em Corinthians, dizia assim, é uma faca de dois legumes, corta dos dois lados. Por um lado, corta na política, por outro, corta na situação do cidadão que está ali. O que é que fazer numa hora dessa?
O que fazer numa hora dessa? Tomar a atitude que tem que ser tomada e que todo mundo sabia disso. Infelizmente é isso, aí não pode pensar na parte só política. Uhum. Né? Porque se eu fosse pensar na parte política, é o que vinham fazendo todos esses anos. Deixaram as pessoas, foram embolando, porque é isso, não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. E hoje, se eu estou lá para fazer isso, eu não posso pensar na parte política. Por quê? Nós vamos reconstruir isso, fazer uma base para aquele hospital para que possa vir empregar mais pessoas. Hoje nós estamos numa condição de desempregar, então a parte política fala mais alto, né? O meu amigo, o meu parceiro, ele infelizmente não pode. Nós temos que pensar o seguinte, nós estamos dando condições para as pessoas, né? Que é isso que a Regina vai explicar, que nós estamos dando condição para as pessoas, elas vão receber todo o seguro. Seguro-desemprego por 6 meses, com todas as condições necessárias. Se a gente fosse deixar do jeito que estava hoje, o que acontecia? Se a gente não tivesse feito essa intervenção, o que aconteceria? As pessoas estariam sem receber o salário, os médicos já não receberam até agora, vão receber a semana que vem, né? Apenas os ficou um funcionário sem receber, né? E a maioria dos funcionários, todos os outros funcionários receberam o salário, só que ficou tudo que tem no hospital. Hoje ainda faltava, entre médico e todas as obrigações, está faltando 145 mil reais para fechar o mês passado. Você está entendendo? Então, assim, não existe uma forma da prefeitura aditivar esse convênio. A gente fez dentro do limite máximo. E não tem mais como. Então, assim, como a gente já comprou esse serviço, fez esse convênio, quer dizer, eles teriam que prestar esse serviço. Como que o conselho do hospital se comprometeria a pagar até o final do ano? Nós colocamos para os vereadores que agora a gente ainda precisa de 800 mil para acabar. Só que da forma legal, não tinha como passar isso para o conselho. Então, o que aconteceria? Todos os funcionários, os médicos, tudo ia parar. Isso ia dar o fechamento do hospital de todas as formas. A gente não fez isso porque quis. A gente está fazendo isso, fez essa intervenção para poder dar suporte para os funcionários e para dar um andamento no hospital. Porque o que foi pregado é que a Mônica ia fechar o hospital de Tambaracá. E eu não sei de onde saiu isso. E o que acontece? A prefeita, né? Não digo a Mônica, a prefeita vai fechar o hospital de Tambaracá. E pode ser alguma, eu moro em Tambaracá, não quero fechar o hospital de Tambaracá. E essa intervenção foi feita justamente para que a gente possa dar suporte para esses funcionários. E eles tenham condição de receber esse seguro-desemprego e nada impede que eles possam ser recontratados numa outra etapa. O quadro de funcionários, ele tem 5 pessoas aposentadas. Então, o que acontece? Essas 5 pessoas aposentadas, a gente já sabe, já é óbvio que elas têm uma condição de renda, elas têm uma condição, sim, melhor. Então, se eu for pensar dessa forma, são menos 5 que eu estou desempregando, porque, na verdade, esses 5 podem dar lugar futuramente para outras pessoas.
Agora, Regina, passando para a sua parte agora. Situação está lá. Vai dar para tocar, o município vai ter condições de aguentar. Era mais viável hoje repassar para uma outra entidade? Como é que está a situação? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Em especial, pessoal, nossos ouvintes de Itambaracá, do município de Itambaracá. Quero agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui, eu e a prefeita Mônica, esclarecendo sobre o nosso hospital.
É só já colocar, porque muita gente, vocês colocaram o Gabriel, depois vocês não colocaram mais. Nós esperamos as coisas, uhum, se entrelaçar dentro do município, porque eu acho que foi uma bomba que foi. Uhum. Então nós esperamos as coisas fluírem, porque tem uma Câmara de Vereadores, tem um prefeito, tem um conselho que existia, e é lógico, e agora solucionado, colocado para a Câmara e colocado a interventora no hospital, a gente traz para mostrar à população o que é que de real está acontecendo.
Perfeito, é isso mesmo, Oswaldo. A intervenção, ela só ocorreu pelo fato que a prefeita acabou de falar, para que a gente pudesse manter o hospital em aberto e pagar todos os funcionários, folha de pagamento, como está. Os médicos, na verdade, já estão indo para o segundo mês de atendimento sem receber, né? Então, foi essa a necessidade de fazer a intervenção, visto que não estava mais previsto na nossa LOA um repasse maior que 1.250.000, que era o que a gente já tinha repassado do início do ano até agosto. Então, nós tivemos que fazer a intervenção para dar continuidade. A Santa Casa foi uma conversa que tivemos com o Gabriel, não foi só com o Gabriel, a prefeita tinha feito, conversado com o Hospital de Andirá, tinha conversado com o Hospital de Santa Mariana, para ver como era o funcionamento, como que era feito o repasse do município, porque realmente aquilo para nós estava sendo preocupante, né? Aquele valor que nós estávamos repassando. E eu, como a parte financeira, eu sempre falava para a prefeita, nós não vamos aguentar. Né? O município não aguenta repassar tudo isso, porque a nossa arrecadação não é alta, a nossa arrecadação é baixa. E o custo só foi aumentando. Né? Com tudo que nós repassamos, agora essa semana nós planilhamos, nós temos aí mais ou menos, a Mônica falou 145, mas já subiu um pouquinho, viu, Mônica? Porque as contas vêm aparecendo, né? Nós já estamos em quase 170 mil reais devendo lá, que está de dívidas em aberto, tá? Você me perguntou se vai ter o recurso para repassar. Tem, não é a prefeitura que não tem dinheiro. Nós pegamos a prefeitura com caixa bem baixo, tá?
E o hospital mesmo, ele tem a condição de tocar com esse repasse que é feito sozinho, sem ter outro fonte de renda?
Na verdade o hospital, ele teria que, o conselho em si teria que correr atrás de algumas coisas em outro tipo de fonte, algumas promoções, doações, mas isso não era feito. Eles eram totalmente dependentes da prefeitura. Então, assim, a obrigação era da prefeitura e acabou. Não repassou o dinheiro, é a prefeitura. Não pagou, é a prefeitura que não repassou. Então, aquilo ia só crescendo, né? Hoje, Oswaldo, nós temos o dinheiro, sim, temos dinheiro em caixa, temos para repassar para o hospital, nós vamos repassar, vamos pagar tudo que está em aberto e vamos conseguir fechar até o final de ano. A intervenção, ela vai pelo decreto até 31 de janeiro. Se necessário for, nós vamos renovar o decreto. A intenção é diminuir os gastos, a primeira coisa, né? Não ainda descarta-se a possibilidade de passar para alguma outra empresa, que seja a Santa Casa, o Hospital de Andirá, o Hospital de Santa Mariana, não descarta-se, mas no momento nós não vamos repassar. E, inclusive, o Gabriel me ligou, tá? Regina, e daí, o que você me diz logo no dia seguinte da intervenção? Vocês vão repassar, nós vamos assumir? Eu falei, olha, Gabriel, no momento não. Nós precisamos saber a atual situação do nosso hospital para depois a gente ver o que vai ser feito. Se nós vamos fazer um chamamento, o que será feito. Nós vamos estar contratando os médicos, nós pagamos uma empresa, eu falo nós, Oswaldo, porque
é o conselho, tá, né? Conselho.
A prefeitura que repassa. Nós pagamos os médicos através de uma empresa. E eu falei para a Mônica que isso não é necessário. Nós conversamos, estamos conversando com os médicos, nós temos uma redução aí no repasse de R$15 mil mensal. A média de R$15 mil, se nós mesmos contratarmos os médicos.
Sim.
Nós não precisamos
já
de pagar,
é um ganho, né?
Isso, já é alguma coisa. R$15 mil, vamos supor aí, são salários de funcionários que nós conseguimos repassar.
E não sei quanto que é um plantão, mas pelo menos dá uns 15 plantões, né?
Dá mais ou menos. Uhum, porque
menos, mas...
Na verdade, depende. Hoje, nós pagamos um valor para essa empresa, tá? De plantão. Porém, ela paga um valor menor para os médicos, porque ela tem um lucro, lógico, ninguém trabalha de graça, não é? Então, essa redução que eu falei para a Mônica que nós podemos ter, pelo menos enquanto a gente estiver ali. E quando a gente sair e entregar ele, seja para um conselho, seja lá para quem for assumir, a gente quer e nós vamos conseguir, eu tenho certeza, né, arrumar tudo aquilo ali, a gente quer que prossiga da forma que a gente deixar, né, Mônica? Com as contas em dia e com a maior economicidade que a gente conseguir fazer. Em todos os aspectos, Oswaldo, eu estou fazendo um levantamento de tudo. Quanto que é gasto mensal com insumos, com medicamento, com alimentação, conta de energia, era a prefeitura que pagava, o hospital não paga. Né?
Nem água, nem luz.
Nem água, nem luz. Mas isso tem que dar na conta do hospital, né? Porque o município repassava o dinheiro. O prédio é do município, tudo bem, né? Então, a situação real é essa. Mas a gente não está lá. A Mônica, em hora nenhuma, falou em fechar o hospital, né? Tudo que ocorreu lá, vão ter que correr aqui para ser atendido em Bandeirantes, na Santa Casa. Não, mesmo que se a Santa Casa assumisse...
Ia atender lá, segundo o Gabriel disse aqui.
Tudo perfeito, normal. Ia continuar do jeito que estava, nada ia mudar. Então, hoje teve uma funcionária que me chamou para conversar e ela me perguntou, não vai fechar mesmo, Regina? Falei, nunca falamos em fechar esse hospital. Não vai fechar, não existe possibilidade de fechar. Nós estamos aqui para melhorar, para vocês poderem estar recebendo o pagamento de vocês e a gente dar continuidade no atendimento. A população vai continuar com o atendimento e nós queremos melhorias, inclusive. Não que não esteja bom, está bom, mas a gente quer melhorar.
E mesmo porque, pelo menos do que se propõe, é sempre o melhor, né? Nunca
claro,
se propõe o pior.
Com certeza.
Tudo aquilo que for se fazer, né? Que a gente vê, o pessoal vem, o pessoal está cortando tudo. Eu até tirei ali para não...
Sim.
Pra não, porque começa, porque vão passar facão daqui e vão não sei o que fazer, não sei do quê. E as pessoas acabam tumultuando, né? Vamos falar bem a verdade. Sim. Aquilo que de repente não era para ser tumultuado, que a saúde acho que tem que ser uma preocupação iminente com todos, né? Não é só com um ou com o outro.
Com certeza, é a prioridade. Saúde é prioridade em qualquer lugar, a gente sabe disso, né? E passar o facão, né? Ninguém vai estar ali para passar facão.
Não, mas é que eu estou dizendo.
Eu entendo. É. Uhum, ninguém está ali para prejudicar ninguém. A Mônica, né, já sempre deixou isso bem claro. Mas nós temos que cortar alguns custos, infelizmente, né? Não tem como. E a gente vai fazer da melhor forma possível, sem querer prejudicar ninguém. Não está ali porque é fulano ou ciclano, não. Nós vamos fazer da forma correta, que sempre trabalhamos nessa forma.
E há essa necessidade. Hoje o poder público tem que se adequar ao momento atual, né?
Sim, com certeza. Correr atrás de recursos, né, Oswaldo? O que a gente pode fazer, promoção, qualquer coisa que a gente arrecadar, né? Hoje, se você fizer uma arrecadação, alguma promoção, que você arrecade R$10 mil aí para o hospital, já ajuda. Não é? Em alguma coisa vai ajudar já. Então nós não podemos ficar sentado. A intervenção, ela tem que ocorrer, o ato ele é válido se houver mudanças. Se a promotoria, o Ministério Público, ele achar que não estão havendo mudanças, que eu sentei na cadeira e continua tudo da mesma forma, eu pagando conta, não, o ato fica nulo.
Fica nulo e não é essa a intenção, né? Já que vai ter um interventor, tem que fazer a coisa funcionar.
Exato, então, mas vai funcionar, está funcionando, continua funcionando, não parou nada. Hoje, por exemplo, como a Mônica falou, nosso hospital, ele tem um fluxo baixo, reduzido, como ela falou mesmo das AIHs, tá? Hoje eu tô com duas pessoas internadas, já eu passo de manhã nos quartos por ali, quando tem internado e tal. Então, assim, você vê, um hospital consideravelmente, que tem um custo de R$200 mil por ano, por mês, né? Tava a média.
Alta. E a gente vê que a gente pega as broncas da situação, principalmente do Sisnop, para atendimento. A gente vê que Cornélio está faltando muito médico. E a gente sabe como é que está. E tudo que dali, você não vai ter toda especialidade, não. Não é só bandeiras lá, também não tem.
Sim.
E de repente fica naquela. Como é que está a situação? Como é que vocês estão se virando? Que a gente vê aí. Ontem mesmo que endocrinologista não existe.
Não, endócrino, neuro.
Não, na regional.
Não, regional. É difícil mesmo.
Então você.
Quer dizer.
E aí só para o município.
Muitas vezes, por exemplo, neuropediatra, a Sisnop paga, a gente paga por extra cota.
Uhum.
Não consegue direto na Sisnop. Tudo que tem de neuropediatra está sendo encaminhado para
e agora
fora.
Endocrinologista também, né?
E endócrino é difícil.
Então, são várias outras
especialidades. Mas, na verdade,
né?
Essas especialidades, talvez exista menos especialistas em algumas áreas, né? Mas eu sei que endocrinologia e neurologia são muito procurados.
Mas eu estou só colocando num patamar que você imagina, numa situação dessa, quantos municípios são? 21 municípios 21. Na nossa Sinop, que é o 20?
21.
21. Nós não temos a condição de ter tudo isso. Imagina um município pequeno como Itamaracá.
Nós temos, fazemos parte do consórcio, como
sim,
o senhor
não,
falou.
Dizer, se lá não
então,
tem,
assim, já é difícil, porque muita coisa é pago por extra cota, porque não tem condição, porque tem todo um processo, né? E o fluxo é grande de pessoas que vão para lá, né? E assim, o atendimento básico que a gente tem que primar, pelo atendimento básico na nossa cidade, porque a gente sabe que uma emergência, uma necessidade, vai ser colocado na central de leitos e vai ser adicionado para onde tiver vaga, né? Tiver leito disponível, né? Então, assim, esse atendimento básico, esse pronto-socorro, vamos dizer, que é o que todo mundo preocupa, isso nós não estamos, não existe nem possibilidade, nem nada. E, assim, o hospital estará aberto, né? Nós não fizemos e nem estamos criando essa situação. E nós também temos uma coisa, nós não podemos colocar, esse hospital nunca ele vai ser municipal. Isso aqui é uma intervenção temporária.
Sim.
Tá? Para começar, se ele fosse, se nós assumíssemos como parte da prefeitura municipal, a gente assumiria a dívida que ele tem lá, de milhões, que é uma dívida impagável. Né? Essa é a maior preocupação. Tá? A gente vem se respaldando desde o dia que nós entramos na prefeitura, a Regina como responsável, como ela diz, da parte financeira, ela falou, meu Deus, é muito dinheiro que a gente está, na verdade, desperdiçando. Né? Porque o que acontece? A gente tem que otimizar tudo, a gente tem que buscar, você tem que pagar e tem que ser, que é o melhor, que é a excelência. E assim, não é que nós não tivemos as pessoas, e eu agradeço, que eu falo, todas as pessoas que trabalham no hospital, muita gente reclamou de atendimento do hospital daqui, de Bandeirantes, virou um converseiro só. Eu acredito assim, atendimento nas duas unidades, né, tanto seja Santa Casa como o Birajara Condessa, todo mundo que precisa de atendimento está sendo atendido. Né? Sempre pode acontecer um erro, uma coisa ou outra, um erro que eu digo, uma falha no atendimento, mas a gente nunca vai saber se ele não chegar até lá, tá?
A outra coisa que colocaram, esse pessoal que tem que ser demitido, não tem como realocar eles para outro, para outros postos de saúde, aquela coisa toda. Aí você vai entrar na situação do concurso público.
Não, deixa eu explicar uma coisa. Acabei de falar, o hospital não é municipal.
Sim.
As pessoas que trabalham.
As pessoas perguntam
ótimo, é isso aí, foi ótima a pergunta. As pessoas que trabalham no hospital, elas não fazem parte da prefeitura.
Uhum.
Elas são contratadas pelo hospital. Então, muitas pessoas, muitos munícipes acreditam e entendem que essas pessoas fazem parte da prefeitura. E todas as pessoas que trabalham na prefeitura municipal de qualquer cidade são concursadas.
Sim.
Ou se elas não prestam concurso, elas são chamadas para um processo seletivo, né? Então não existe isso, não existe forma de entrar na prefeitura, porque Itambaracá hoje a prefeitura é quem mais emprega pessoas, como é que fala? É uma empresa.
Maior indústria
é a maior indústria de empregos, é a prefeitura. E todo mundo quer trabalhar na prefeitura e quer ser concursado. É o que está acontecendo. Muitas das pessoas acham que também. Vou já colocar isso, né? Você falou de relocar as pessoas. Quando nós estávamos em conversa com o Gabriel, nas várias vezes que nós conversamos com ele, qual foi a preocupação nossa? Porque ele assumindo a Santa Casa, o Birajara. Ele também, de uma certa forma, estaria assumindo esses funcionários. E tem ali 4 anos de fundo de garantia que não foi depositado. O INSS há muitos anos que não tem pagamento. E esse fundo de garantia, quem ia ter que assumir era a Santa Casa. Então, o que acontece? Tudo isso, e nós estamos nos propondo a fazer tudo dentro da lei, deixando tudo certinho. E o que aconteceu com isso? Não existe empresa que vai querer fazer uma coisa dessa.
Com certeza.
Você está entendendo? Então, aí, por que parte do princípio que a prefeitura teve que fazer essa intervenção, fazer todos os acertos, pagar tudo que é de direito das pessoas? Por quê? Porque a partir do momento que você faz isso, ele cumpre o seguro, ele tira o seguro-desemprego dele, ele está pronto para poder ser admitido por uma empresa como a Santa Casa, se for o caso, ou outra empresa, outro conselho, você está entendendo? Aí ele não criou o vínculo, ele não cria problema para a próxima que vier.
E sim, para trocar em miúdo. Casou com a viúva, tem que assumir o sim.
Tem que assumir os filhos.
Não é? E o ferro do sino, que vai ser do mesmo jeito para todo mundo.
Mas entendeu que a prefeitura não tem condição de assumir um problema enorme, ela está intervindo para dar condições para que se forme outro conselho, ou faça uma parceria com outra entidade, instituição. A Santa Casa fez uma proposta muito boa. Nós gostamos da proposta da Santa Casa, do Gabriel, embora foi fomentado que onde já se viu, a gente não teria atendimento, teria que passar pelo pronto-socorro aqui, não era nada daquilo que estava. Eu acho que é uma outra situação, é uma outra questão. Nós temos que estudar esse caso e também assim, uma parceria como Santa Casa ou qualquer outra entidade, ela não nasce, a semana que vem nós estamos aqui, nós não fazemos. Ela não é dessa forma.
É porque tem aquela que a gente volta
na história.
Você tem que assumir o ativo e o passivo.
Sim.
Você casou com a viúva, você assume o CIS. Você vai ter o BNS e ter a viúva do seu lado. Mas os CIS vão vir junto.
Exatamente.
Mas a questão da dívida, do que for, que é da responsabilidade de quem estiver à frente do conselho, o que vier dos conselhos que passaram, também fiz parte desse conselho lá para trás, né, que nem eu falo. E assim, cada caso, mas de janeiro para cá nós estamos com tudo em ordem, pagamos tudo direitinho, a responsabilidade nossa está sendo cumprida, né? E assim, o que eu também queria falar de pessoas do concurso, como você falou, tá tendo, eu vou aproveitar esse gancho, porque está tendo muita gente do concurso querendo saber por que não foi admitido ainda.
Sim.
Eu cheguei aqui, eu li porque uma pessoa falou.
Eu já tinha pergunta aqui antes de começar.
Por que ele não foi, o oficial administrativo ainda não foi chamado? Porque não houve necessidade ainda, tá? E assim, se no edital, a pessoa que prestou o concurso, ela tem que ler o edital do concurso. Ela foi lá, ela tinha que primeiro ter lido o edital. Em determinados setores, foi chamado uma, duas, três pessoas, no edital consta aquilo. Por exemplo, oficial administrativo, acho que se não me engano é uma pessoa,
sim,
né?
Uh-huh.
E eu não tenho certeza. Mas assim, a hora que precisar do oficial, ele vai ser chamado. E ele tem um prazo de 2 anos a partir do momento que ele fez o concurso para ele ser chamado.
E esse concurso foi no ano passado,
não é? Não. Ele foi um rolo, acabou esse ano, foi homologado faz pouco tempo agora, faz alguns meses.
A homologação dele
foi agora.
Então, tem 2 anos para frente, não é?
Então, tem 2 anos a partir do momento que ele fez. Então, na verdade, vai ser 2023. A gente nem pode prestar nada. Tanto é que tem muita confusão aí, porque, por exemplo, tem setores que nós temos o número de pessoas, você está entendendo? Que lá, por exemplo, eu estou citando o motorista, para as pessoas entenderem que é o quadro mais claro. O quadro de pessoas, de motoristas da prefeitura, são 25 pessoas que completam aquele quadro. Nós temos 5 pessoas com problema de saúde afastadas, tá? Então, na verdade, nós estamos trabalhando com 20 motoristas. Nós temos 3 aposentados. E eu ainda preciso chamar 3 do concurso, porque vários passaram. Muitos passaram, só que assim, apenas três podem ser chamados esse ano. Então, três, a hora que esses três aposentados saírem, que vai ser agora daqui uns dias, esses outros três concursados, eles entram, tá? Só que ainda nós vamos ficar com um quadro de 20 pessoas. E nós não podemos chamar os outros concursados, porque perante o edital, este ano e todas as regras da Lei 173, a gente não pode fazer essa contratação. Desta forma, chamado concurso. Mas vai ter que ser feito um PSS, um processo seletivo, para contratar mais motoristas. Porque, na verdade, na gestão anterior, não trabalhava-se apenas com 25 motoristas. Nós trabalhávamos com 34 motoristas, e essas pessoas, elas tinham outras funções, e hoje nós não estamos podendo fazer isso, né?
Você desvia de função, né? Agora, para esse, mesmo que tenha essas vagas, esses três motoristas, o salário, o motorista, ele aceita de ir por esse salário que hoje as prefeituras pagam, que eu acho que é a grande dificuldade?
Não só de motorista, né? Os salários da especial prefeitura de Tambaracá são salários baixos, né? Existia uma forma diferente de pagar por gratificação, né? Que foi quando eu assumi que deu muito problema, porque o que aconteceu? Eu acabei tendo que cortar tudo que era esse, segundo o Ministério Público veio toda essa recomendação. E aí o que aconteceu? Como as pessoas estavam acostumadas com a gratificação, aquilo incorporava, fazia parte do orçamento dela, né? Ela não consegue entender que não é. E segundo lá em Tambaracá, em 2006 teve uma lei, foi colocada uma lei que tirando essa gratificação, não incorporando a partir de 5 anos. Então, com isso, as pessoas estão caindo na real, quanto é baixo o salário de lá. E aí isso não pode ser revisto nada esse ano, só a partir do ano que vem, se não tiver continuidade, essa lei 173, se não tiver uma prorrogação, que daí terá que ser trabalhado, feito um plano de.
Mas aí você vai ter que entrar na reforma administrativa que foi aprovada ontem.
Sim, mas.
Pela comissão.
Mas a gente.
E essa reforma administrativa acaba com isso também, pelo menos a priori
pois
que eu vi hoje.
Você entendeu? Como uma coisa está levando a outra, é isso aí. Então não é do dia para a noite que isso vai ser regularizado. E as pessoas estão aceitando, porque realmente o emprego não é fácil. Embora o salário baixo, todas as pessoas que estão sendo chamadas pelo concurso estão assumindo a responsabilidade.
Não deixa de ser uma oportunidade, né, de trabalho. Então assume e fica ali, mesmo que seja
por um tempo, uma garantia.
Porque esses aí que fizeram o concurso ainda estão garantidos, né, antes da reforma administrativa.
Exato.
Né? É esse que também tem esse adendo também.
Exatamente.
Né, aí daqui para frente, a partir do momento que ela for, que foi votada, tem que passar no Congresso ainda, passou na comissão ontem. Agora precisa dos 308 votos do Congresso. Se passar, consequentemente, aqueles que já têm o direito de adquirir, não tem como tirar.
Não tem como tirar. E é uma forma de estar garantido, né?
E que é uma forma também de você tentar agilizar essa situação administrativa dos municípios, não só do município, como do Estado também, né?
Sim.
Que eu acho que vocês barram nisso.
Bastante.
A Regina, que acho que já tem mais tempo nesse sentido aí, das prefeituras, ela se barra muito nessa coisa, né? Que
exatamente.
Hoje você, funcionário público hoje, não, ninguém é contra, porque o funcionário público trabalha. Muita gente acha que o funcionário público não trabalha, mas ele trabalha. Só que existem algumas regalias que, infelizmente, vão acabar diante dessa reforma administrativa, né?
Sim.
E que vocês poderão ter, os administradores, ter um pouco mais de agilidade no sentido de cobrar um pouco mais, né?
Sim. Foi bom você falar em funcionário público, só mais um ganchinho aqui, voltando no Birajara Condessa, falando em funcionalismo público. Ali eles têm nos olerites de pagamento, eles têm um adicional por tempo de serviço.
Sim.
E isso é realmente feito dentro de prefeitura. A gente sabe que está na lei, dentro do estatuto, do funcionalismo. E eu não consigo achar, embasado em que eles pagam esse adicional por tempo de serviço. Nós não conseguimos achar, né? Porque é seletista o regime deles. Então é bem complicado, tem bastante coisa lá que a gente está estudando. E, assim, para deixar bem claro, que nem eu já falei, nós não estamos lá para prejudicar ninguém. Mas a gente precisa de regularizar a situação toda lá.
E agora, bom, saindo disso, acho que do resto, nós ficamos só nessa história, mas temos aí vários outros assuntos que obviamente que a gente poderia abordar, mas acho que esse é o da tônica do momento, e não tem como se fugir dele, né, prefeito?
Não. É isso mesmo. E foi bom também, de uma certa forma, ter feito um esclarecimento na Câmara, né, que foi o que deu bastante conversa, mas eu acho que cada um, cada munícipe que não estava dormindo, acordou, desculpa falar dessa forma, porque eu também sou uma munícipe e eu também estava, enquanto
verdade,
não estava
todo mundo acreditava
dentro,
que lá era do município,
enquanto
era do município, né?
Eu não estava dentro da prefeitura, eu também não olhei dessa forma, né? Então, assim, não só para isso, mas para as pessoas se atentarem melhor, lá os vereadores, eles fazem a filmagem, né? Da reunião, né? Sempre estão chamando uma pessoa ou outra. Então, assim, alertar para as pessoas para prestar atenção. Lá deu para esclarecer. Eu até me senti assim, eu fiquei muito nervosa na hora, porque o número de pessoas que tinham lá, assim, fomentando uma coisa que, na verdade, eu tinha que explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E talvez eu pudesse até não ser ouvida. Mas eu agradeço, porque foi bem entendido. Eu acredito que eu consegui dar um recado, explicar o que está acontecendo, e a gente tem conversado bastante, tem conversado com muitas pessoas, que agora ficou, como você falou, de uma forma mais clara. A gente não sabia, estava de outro lado, e hoje a gente enxerga diferente. Só pegando, ontem foi votado, teve a última votação, o repasse já foi feito de R$800 mil para acabar o ano, como diz a Regina, que não vai ser fácil, porque visto que só o que tem atrasado, a gente já conseguiu chegar na casa de 170. Então, assim, os vereadores entenderam também como nós estamos trabalhando, a gente vem conversando com eles. Eles estão dando suporte, eles estão dando atenção, estão disponibilizando tudo que precisar para a gente estar do nosso lado, porque nós precisamos hoje olhar com outros olhos. Estamos fazendo uma base desse hospital para que ele seja sólida e que a gente possa futuramente estar empregando muitas pessoas e estar dando condições de melhorias, porque, olha, tem muitos equipamentos, né, através de vários deputados, né, em especial, né, tem muitos, eu não vou ficar citando o nome, mas tem vários deputados que estão ajudando, né, os próprios vereadores estão correndo atrás, nós temos vários equipamentos lá no hospital, mas eu falei para eles, o que adianta o equipamento parado numa sala, eu preciso ter um técnico, eu preciso ter um médico para dar um laudo, a gente precisa planejar. O que eu acho que tem falta ali, que nós sabemos que, acho não, o que nós detectamos é falta de planejamento. E acredito que com essa intervenção a gente vai conseguir direcionar o hospital e melhorar para a nossa cidade.
Mônica, mais alguma coisa que você queira colocar no seu município, né? Devido ao tempo que a gente...
Hoje não tem mais oportunidade, né? Mas eu gostaria de voltar em outra ocasião.
Sim, não.
E estar respondendo tudo aquilo que você recebe aí. A gente está disposto a esclarecimentos, né? Agradeço a Regina pela atenção e por ter aceitado esse desafio, né? A Regina, nós montamos
uma equipe... Ela já está acostumada com as bombas, esquenta a cabeça. Não.
Realmente, ela tem uma segurança em lidar com essas bombas, ela tem segurança, né? Então, assim, ela sabe o que ela faz, que nem ela falou para ela. Na verdade,
só para consertar, mano, senão as pessoas falam uma bomba, não, é que a Regina já tem experiência de Bandeirantes, tem experiência de Santa Amélia, então, são várias, a experiência é fundamental nessa hora, né, Regina?
Sim, é verdade, não, tem que ter, porque se você
conhecimento,
pegar... Conhecimento,
né?
Exato, Oswaldo. Se pegar uma coisa que você não tem conhecimento, você vai pedalar muito ali para poder estar colocando o negócio em ordem. Então, né, eu que agradeço a Mônica também pela oportunidade. É um desafio, um grande desafio. Quando nós assumimos lá a prefeitura, estava bem complicado, agora já estamos normalizando e agora vem o hospital, né? Mas a gente está aí para ajudar, estou ajudando a Mônica e é para ajudar a população de Tambaracá e todo mundo.
A vida é feita de desafio, né?
O primeiro desafio, sabe qual foi? Assumir o caixa da prefeitura com R$11 mil, sendo que tinha que pagar só para o hospital de Tambaracá R$96.500 e nós não sabíamos se a gente ia fechar a folha de pagamento, né? Tanto é que o hospital foi fechado, o convênio, dia 5 de fevereiro, para fazer o repasse no dia 10. Porque a gente não sabia se ia ter o dinheiro,
não,
né, Regina?
Não sabia.
A gente falou, Mônica, de onde nós vamos conseguir esse dinheiro? Porque assim, porque estava realmente arrochado, né? E hoje a gente viu que nós temos condição de manter, de fazer repasse, a única coisa que não tinha como passar. Mas assim, se não fosse toda essa experiência da Regina, toda essa maneira de distribuição e de conhecimento, eu tinha, com certeza eu não estaria aqui numa, numa situação mais, vamos dizer assim, nessa situação que a gente poder assumir isso com responsabilidade. Né? Eu só tenho a agradecer.
Tá certo. Alguma coisa mais que você quer destacar, que a situação aí da, da vacinação, coisa está tranquila?
Está tudo caminhando super bem.
Vai ter que assumir o transporte semana que vem, porque as escolas estaduais não tem uma conversa. Né?
Então, agora, agora nós estamos lá brigando que a questão nossa não, são, não é o transporte em si, é o motorista. Como que eu vou assumir essa responsabilidade não tendo motorista? Entendeu? Nós estamos na água, como diz, mas a gente tá trabalhando para dar esse suporte, regularizar
coisa,
a situação.
Não, eu quero agradecer o convite de vocês e nos colocamos à disposição, né, para qualquer esclarecimento. Estamos lá na prefeitura, estou lá no hospital e o que precisar para esclarecer, estamos à disposição.
Mônica.
Muito obrigada, Oswaldo. Muito obrigado, Navarro, pela atenção de vocês, né, do Lúcio também. E a gente sabe que vocês são parceiros nossos e a gente espera poder vir aqui mais vezes. Muito obrigado pela atenção de todos.